parece ter sido outro dia quando, na tarde chuvosa de 13 de março de 2013, após horas de espera e grande expectativa, a multidão que se encontrava apinhada no amplo espaço circundado pela colunata de Bernini ouvia ecoar na Praça São Pedro, na voz do cardeal protodiácono Jean-Louis Torrin, o anúncio da eleição e o nome do novo bispo de Roma. No entanto, já se passou quase um ano daquele dia em que o conclave varreu a tradição de mais de 12 séculos ininterruptos da eleição de papas europeus. Vale lembrar que o primeiro papa não europeu foi propriamente o primeiro papa da história. São Pedro era proveniente da Terra Santa, como Jesus. De fato, o último sucessor de Pedro não europeu fora Gregório III, sírio, pontífice de 731 a 741. Como se sabe, as novidades não ficaram por aqui. Primeiro papa do continente americano, filho da América Latina, primeiro da Companhia de Jesus a calçar as sandálias do pescador, primeiro a chamar-se Francisco. O mais importante, porém, estava por vir. E podia-se intuir da escolha do Papa Bergoglio ao tomar para si o nome do pobrezinho de Assis. O manifesto desejo de uma igreja pobre para os pobres, com os pobres e dos pobres. Uma igreja em estado permanente de missão, capaz de sair de si, de suas comodidades e ir às periferias geográficas e existenciais, como ama repetir, mesmo que à custa de acidentar-se. Em todo caso, é absolutamente dispensável evocar aqui aqueles elementos que têm levado ao que, de há muito, têm chamado de a Revolução de Bergoglio, a grande atenção que este pontificado tem despertado no mundo inteiro. Por isso, prefiro evitar o risco de tornar-me repetitivo. De fato, de lá para cá, neste quase um ano, foram escritos dezenas de livros, produzidos centenas de documentários e reportagens e milhares de artigos sobre o Bispo de Roma, que veio quase do fim do mundo, como definiu-se ele mesmo da sacada da Basílica Vaticana ao cair da tarde daquele 13 de março. Por isso mesmo, sem a pretensão de acrescentar nada de realmente novo, gostaria somente de partilhar com você, amigo ouvinte e caro leitor, e assim convidá-lo a ulterior reflexão, apenas algumas parcas considerações. Como se sabe, o Espírito Santo dá à Igreja o Papa de que ela precisa para cada momento da história. Atendo-nos apenas aos últimos pontífices, podemos lembrar o bom Papa João XXIII, que por inspiração do Espírito Santo convocou e iniciou o concílio, trazendo uma verdadeira primavera na Igreja. Seguido do Papa Paulo VI, excelso pastor, homem de elevada envergadura cultural, a quem coube continuar, concluir e iniciar a aplicação do concílio. Depois tivemos Albino Luciani, o Papa João Paulo I, que tão logo partiu, ocupando a cátedra de Pedro no breve espaço de um sorriso. Em seguida, o grande Papa João Paulo II, cuja eleição, em 1978, interrompeu a tradição de 4 séculos e meio de papas italianos. De fato, o último não italiano havia sido Adriano VI, holandês. Em 2005, tivemos a eleição de Bento XVI, grande catequizador, insigne teólogo, o Papa que, em suas primeiras palavras como pontífice, se definiu um humilde trabalhador na vinha do Senhor, que quase 8 anos depois, num gesto de extrema humildade, lucidez e desapego, surpreendeu o mundo inteiro, renunciando em fevereiro do ano passado. 12º Papa não europeu, Bergoglio traz para a Cátedra de Pedro, de onde irradia o alto magistério petrino, o modo de ser e de viver da Igreja na América Latina, subcontinente onde se encontra quase a metade de todos os católicos do mundo inteiro. E traz para a velha e cansada Europa a experiência eclesial de uma igreja jovem, viva e dinâmica, cujo pontificado também representa mais responsabilidades e desafios para a igreja nesta porção do continente da esperança. Manifestamente contrário ao culto da personalidade, o Papa Francisco nos remete continuamente a Cristo e a seu Evangelho, incentivando-nos a fixar nosso olhar unicamente em Jesus, fazendo-nos sentir, como disse em outra circunstância e contexto seu vigário-geral para o Estado da Cidade do Vaticano, cardeal Ângelo Comastri, o perfume do Evangelho, o perfume da palha da Gruta de Belém. A Francisco, nosso irmão, nossas contínuas orações por ele, por suas intenções, pela Igreja e pelo mundo.